Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio de Podcast Boa Saúde, um encontro semanal onde que nos traz diversos profissionais da área de saúde para conversas em crioulo, onde nos discute temas pertinentes sobre saúde de cabo-verdianos com o objetivo de informar a população em geral e conectar profissionais de saúde num lugar só. E episódio de hoje tem como tema Cuidados Pré-Natal. De acordo com o Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva de ano 2005, cuidados pré-natais na mulheres entre 15 a 49 anos chega de pelo menos fazer uma consulta médica para um pessoal de saúde durante a gravidez, onde aquele número variava entre 97%. E em termos de assistência ao parto, nascimentos com assistência ao parto para pessoal de saúde qualificado era cerca de 78%. E em termos de peso à nascença, para aqueles que nascem com menos de 12,5 kg, nascimentos vivos com peso inferior a 12,5 kg foi apenas de 6%. E tendo em conta esses números e importância e prioridade de cuidados pré-natal em Cabo Verde, que nosso convidado de hoje é doutora Simone Barreto, médica clínica geral, que também deixa para fazer a apresentação. Boa tarde, doutora.
Boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite. Meu nome é Simone, minha médica formada pela Universidade Federal do Ceará, na Fortaleza, Brasil, formada em 2020. Durante minha formação, teve um certo enfoque na área de saúde de mulher, por ser uma área que tem o interesse. Atualmente, você atua no Centro de Saúde de Assumada, nos últimos 6 meses, com assistência também de voltado para saúde reprodutiva.
Ok, depois de uma breve apresentação de doutora Simone, né, que te deixa claro se processo formativo, campo de atuação, né, mais específico, saúde reprodutiva, gosto também pedir doutora para explicar um bocado sobre período pré-natal.
É, período pré-natal te refere àquele acompanhamento e assistência que não está da gestante, grávida e feto durante gravidez, que é feito para profissional de saúde, de forma a garantir saúde materno-fetal, faz pesquisa e trata comorbidades ou alteração que pode ocorrer naquele período, faz orientação para aquela grávida, proporciona um suporte e educação relativamente a todo aquele processo de gestação e a parto.
Ok, então já dá para entender a quem é que antes que tinha informação sobre o conceito do período pré-natal, já não hoje é mais ou menos desde o início de gravidez, né, doutora? Tudo aquele acompanhamento que está fazendo durante aquele período, né? Assistência que normalmente equipa médica profissional naqueles lugares específicos, né? Para grávida, né?
Sim, é médico e outros profissionais de saúde também. Lembra-me uma equipe multidisciplinar que está fazendo acompanhamento de nós gestantes e está referindo exatamente a que as consultas e a que as acompanhamento feito naquele período de gestação, que é um período diferente para mulher, qualquer mulher que está naquela fase lá.
Uhum. Exato, exato, exato. E desde que doutora tem estado, te avalia, né, te recebe em consulta pacientes no período pré-natal, né? Mora quem tem estado, te repara, e se calhar grávidas, na que período que está da entrada de serviço para primeiro ver se gravidez está já em estado avançado ou se logo no início?
E não tenho notado uma está cada vez mais precoce que é o início de pré-natal, o que é um ótimo indicador de bom continuidade de tratamento para aquele gestante. Atualmente, não tenho visto uma maioria de gestantes que entra logo naquele primeiro trimestre de gravidez, ou seja, naqueles primeiros 3 meses de gravidez, já está à procura centro de saúde reprodutiva, apesar de início a ser pré-natal. Então, tem sido uma captação precoce que não está falando. E então tem estado dentro daquele que está preconizado no mundo para ser iniciado aquele acompanhamento.
Então significa de que, acordo com que os números chamarem a atenção de que eu vou fazer uma, normalmente, grávida se estar a entrar nos serviços de saúde reprodutiva logo no primeiro trimestre, né, de gravidez, o que significa então que tá pode evitar problemas e patologias genéticas muito mais sérias do que se fosse nos outros trimestres, né?
Sim, e tá pode identificar situações que não tem que intervir mais precocemente, tá dando mais chance de sucesso mais ao longo de gravidez.
Exato, exato. Então tá passava ali para uma pergunta, né? Na Cabo Verde, controle de período pré-natal é feito em que espaço? E modo que acesso a serviço para a parte de grávida naquele espaço?
Pré-natal pode ser realizado na unidade primária de saúde, nomeadamente na parte do centro de saúde reprodutiva de cada região, que antes não falava PMI, conhecido para PMI, ou então mesmo na postos sanitários, que gostam de ter postos em várias localidades mais rurais. Tanto também pode ser feito na outras unidades, como na privada, ou então naquelas cooperações Cima Verde FAM. E em alguns casos, horas que não tem gestante que tem algum risco, não tem caminho para centro terciário para fazer um acompanhamento conjunto com um especialista, que no caso é obstetra, na caso de gravidez. Acesso a tudo que é serviço lei é aberto, principalmente na PMI, basta a pessoa já ter um conhecimento mesmo grávida e trabalhar, mesmo se tem sua suspeita, pode fazer teste da mesma e logo está iniciando aquele acompanhamento, está fazendo esse caderno de gestante e está fazendo marcação de consultas, pedido de exames, para começar esse acompanhamento com explicação de como que está bem certo.
Então significa que desde que é confirmado gravidez, que assim, então significa que grávida já tá pode ter acesso a serviço, né, e a centro de saúde reprodutiva, né?
Sim, desde que já está confirmado, ou mesmo se não falar na suspeita mesmo, estava confirma lá, e já está tendo acesso, e obviamente é gratuito, e tem acesso também a exames e tudo que é informação que também esse acompanhamento que é seriado, tem um acompanhamento longitudinal.
Ok, ok. Já não há mais ou menos de uma organização, está podendo fazer na posto de saúde, principalmente nas zonas mais rurais, né? Indo que não seja um centro meio baseado na centro de saúde reprodutiva e, por vezes, em casos de complicações ou que tem avaliações de especialistas, mas está enviado para cuidar terciários. Ok, então nós passa para uma segunda pergunta ali, que é... Então, se você não sabe, uma saúde reprodutiva é uma das prioridades na política de saúde pública. Na Cabo Verde, então nós pergunta, como é que tem estado a fazer a avaliação maternal e fetal durante o período pré-natal?
Se você não falava naquela outra questão... Quanto mais cedo no começo acompanhamento, tem mais chance de sucesso de aquela gravidez. Então, atualmente tem sido focado na informa a população para não conseguir captar mais cedo, mais precoce nós grávidas, para não poder começar mais cedo seus pré-natal e garante aquela taxa de sucesso mais alto, com menos riscos para a mãe e para o bebê. É preconizado um mínimo de 4 a 6 consultas no total, mas que é o mínimo. Entre que é uma consulta para ser com o médico também, dentro daquele acompanhamento. E que os outros é com a equipe de enfermagem e outros profissionais. E realçando mais um mesmo aquele é um número mínimo. E quanto mais avançado é um sistema de saúde, maior é aquele número de consulta que no TAT é o ideal. Que atualmente o ideal próprio é entre 9 a 15 consultas, assim, numa visão geral de maiores sistemas de saúde. E nós também não temos enquadrado nos médias desse valor de 9 consultas para frente, assim, que ele é para gestantes de baixo risco. Se não, já tem algum risco, é uma gestação de alto risco, que o número pode mudar. Naquele acompanhamento, naquela consulta, não está fazendo exame físico, que não está foca no exame obstétrico, para não conferir se crescimento de feto está adequado, sabe se posição, se movimentação também se está presente, se está adequado. No TAJOB, se gravidez em si, se está ocorre de uma forma fisiológica ou se está tendo alguma alteração patológico que não tem que vai intervir. Por exemplo, se tensão arterial está subir, se sintomas que geralmente é gestacional se está ser exacerbado, ou seja, mais do que aquele que devia, assim, náuseas e vômitos em excesso, que não está chamando de hiperêmese gravídica, por exemplo, que não tem que tratar. Ou então, se peso está mais do que ele que é adequado para aquele mãe, naquela idade gestacional que está. Se você está tendo alguma alteração no exame laboratorial, sim, aumento de glicemia, presença de proteína na urina, né, que não está falando proteinúria ou bacteriúria. É no momento também de consulta que não estou hoje, assim, grávida, tem alguma suscetibilidade que não tem que acompanhar mais de perto, lá que não está transmitindo toda a informação que é necessário para ter um bom gravidez, um bom parto também e um bom puerpério, para aquele contato lá que também ser diferencial para ele no futuro também. E também é importante não saber mais que essa está sentindo durante todo aquele período, mais que essa está aceita aquela gravidez, para nunca focar somente na parte física, mas a se preparo psicológico e social para aquela mudança que está ocorrendo na sua vida no momento e que também persiste, né, ao longo desse vida depois, no pós-parto. Então é mais ou menos assim que você está decorre.
Então já prepara mais ou menos, né? Bem logo no início, horas que grávida, está assim, entrada no serviço de centro de saúde reprodutiva ou qualquer outros serviços de saúde e para o período pré-natal, né? Mas logo no início está fazendo um processo de triagem e depois de exame físico em que você define mais ou menos que tipo de gravidez, se é uma gravidez de baixo risco ou de alto risco, e logo, a princípio, né, você tem que tomar condutas terapêuticas logo de início, já para começar, já depois de definir tipo de gravidez, né? E depois, mora que está fazendo acompanhamento, e se definir, por exemplo, gravidez de alto risco, né? Não tem que caso. E depois também para controle, né? No caso de, bem, por exemplo, patologias. Durante a gravidez, né? Ok. Então, tá passava ali para uma terceira pergunta, que se a doutora podia explicar para nós como clínica geral, né? Qual que é o papel que está desempenhando cuidados pré-natal, como a senhora tinha dito, não sei, outros profissionais de saúde pode prestar cuidados pré-natais. E também existem complicações em que tem que ter intervenção de especialistas, né? Então não está queria explicar para nós mais ou menos naquela cadeia de intervenção lá e de controle, qual que era o papel de clínico geral.
Então justamente o papel de clínico geral está pegando um bocadinho daquela parte que bufla sobre identifica se está tendo alguma alteração ou já fatores de risco para aquela gravidez. Então, se função inicialmente própria avalia aquele gestante, aquele grávida como um todo, como um paciente, para saber se histórico passado de patologias, para olhar se algum deles tem afeção que pode afetar nessa gravidez, no caso, né? Se tem alguma comorbidade ou doença que te implica num maior risco para ele, tem que solicitar e avaliar exames dentro de gravidez, acompanha também junto com aquela equipe de enfermagem e com os outros profissionais de saúde, que as grávidas de baixo risco de complicação. Identifica que as de alto risco e sabe o momento de encaminhar para especialista que é ginecologista obstetra, sabe o momento de fazer que ela é importante. E também não tem que saber informar o paciente sobre que sinais de parto, sinais de alarme durante a gravidez, que tem que fazer busca atendimento de emergência ou atendimento médico. E manter e num ambiente que está sendo acolhido para surgir dúvidas médicas com nós e na suporte de ambiente de saúde.
Exato. Já licença, acho que não palavra não pode resumir como clínico geral, é um intermediário, né?
Entre
todas as extremidades que não tem, por exemplo, que os outros profissionais, exato, que não podem incluir enfermeiros, por exemplo, e depois não tem de aquele outro lado de extremidade, não tem especialistas, por exemplo.
Exatamente,
né?
Por isso que é um acompanhamento complementar, onde que um complementa aquele outro na sua função para não bater e melhora cada vez mais a qualidade de gravidez de aquela mulher.
E assim o cuidado multidisciplinar, né?
Exatamente.
Exato, exato. Então, já dá para não entender mais ou menos, mas o papel do clínico geral é mais do intermediário, né? E de licença, já não consigo bem pegar na próxima pergunta que a senhora toca um bocado, licença, né? E se podia falar para mim qual que era a maior complicação que está tendo durante a gravidez e, claro, seus manejos de acordo com o protocolo de emergência obstetrícia e ginecológica de Cabo Verde, que não sabe, mas existe um dentro do Programa Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva. Então, daqui para a senhora, mais ou menos, para falar para mim que as maiores complicações e modo que estão seus manejos.
Ok, de uma forma mais resumida, né? Que as três principais que nota observa eu também é estados hipertensivos de gravidez, estados hiperglicêmicos e restrição de crescimento intrauterino. Quanto a estados hipertensivos, esta divide em vários tipos. Tem que as grávida que já está tida com uma hipertensão crônica, que é aquela pessoa que já tinha, e se não está falando, tensão alta antes de gravidez, que é uma tensão acima de 140 por 90, na dose medida diferente, intervalo de 4 horas, antes de ter 20 semanas de gravidez. Qualquer um que tiver antes de 20 semanas de gravidez com aquela tensão, ela já não está tendo como principal hipótese uma hipertensão prévia à gravidez.
Uhum.
Quando que a tensão também sube a partir de 20 semanas, não tem que ter hipótese de ser uma hipertensão transitória. E não tem que estar atento para hoje se a caceta complica com pré-eclâmpsia, que é a hora que não tem proteinúria, que é a presença de proteína na urina, e outros sintomas também associados, que às vezes sintomas até de gravidade de pré-eclâmpsia, assim, uma dor de cabeça, que está melhor, com sintomas visuais, que não está fazendo escotomas, epigastralgia, que é dor de barriga, vômitos persistentes, na vigência de que tensão fora de nível adequado. Outra complicação mais grave que é decorrente de que ela é eclâmpsia, que eu não sei, mas aquela convulsão também decorrente de que ela é, que já tem uma intervenção, tem que ser imediato. E não está fazendo intervenção na eclâmpsia com sulfato de magnésio, que não tem que fazer nova, fazer também proteção e de, na verdade, maturidade de pulmão de bebê, que não está fazendo um corticoide e não tem que intervir logo para um parto cirúrgico. Tem que as outras complicações mais graves, sim, mas síndrome HELLP também, que não tem que ser atento, hora que não haja uma grávida está com níveis cada vez mais altos de tensão. Então é importante não identificar cedo para não começar a tratar cedo. Mas outra coisa também que está ajudando a evitar chegar lá é a hora que já não identifica aquele grupo que é de risco para desenvolver aquela, se uma mulher que já tinha um quadro de pré-eclâmpsia na outra gravidez, ou mulheres com idades na extremidade, ou seja, mais de 35 ou menor de 18, gestantes que já têm tensão alta, obesidade ou outras comorbidades, já está entrando num grupo de risco que já não está começando a profilaxia de pré-eclâmpsia com aspirina, por exemplo, uma vez ao dia, não está fazendo um acompanhamento também mais atento, observa-se nível de consumo de cálcio na gravidez está adequado, ou senão não tem que suplementar, e algumas outras condutas que já não sabe, mas não tem que bater, observa para evitar chegar naquele estado.
Uhum. Exato, e antes, só para cortar ali um bocadinho, desculpa, e a senhora tinha referido, por exemplo, nos estados hipertensivos, né? Mas normalmente, mas se valores de tensão arterial, né? Antes de 20 semanas.
Sim.
Se já está elevado, por exemplo, logo está deduzido de uma já era uma hipertensão pré-gestacional, né? E licenciando na tua pergunta, se existe uma diferença no manejo, por exemplo, de uma pessoa que já era hipertensiva antes da gestação, mas que era uma hipertensão diagnosticada, né? Foi só depois da grávida, né? E da entrada ao serviço de saúde, depois que vem com sabendo da conta, por exemplo, uma ele hipertensa. Uhum.
Naquela fase inicial é que até tem diferença no se manejo, amor, e ambos não está fazendo tratamento com aquele mesmo e anti-hipertensivo, que é metildopa, que é aquele que é liberado na gestação, ou em alguns casos a fazer o nifedipina, mas já não tá, tem que fazer um acompanhamento longitudinal depois de gravidez também. E ele tá, entra igualmente como um fator de risco para pré-eclâmpsia, então ele tá, fica a ser igualmente acompanhada mais de perto, mas é mais próprio para não saber uma que a pessoa tem que é doença crônica que não tem que acompanhar, mas mesmo também que é hipertensão transitória que não está forma foi só na gravidez, mesmo depois do parto está acompanhado por um tempo para não esse que a hipertensão casada persiste.
Exato.
E falando de outra comorbidade também que existe acontece na gestação, é que os estados hiperglicêmicos, ou seja, açúcar alto na sangue, se não está falando em linguagem popular, que pode também ser um diabetes prévio ou então um diabetes gestacional. Que tem um estudo muito comprovado que diferencia-se muitas vezes, mas que os maiores centros esta observam que as pessoas que antes de 12 semanas já tinham com glicemia alta, muito provavelmente era um diabetes prévio de gestação, um diabetes mellitus 2, por exemplo. Mas já que esse que a partir de 12 semanas já não está, tenta observar como um diabetes gestacional, mas de qualquer forma também aquele manejo está acaba para ser semelhante caso que ele grávida e mesmo fosse diabetes prévio, mas já sabia, então de qualquer forma é acompanhamento nutricional com orientações dietéticas e de mudança de estilo de vida e fase que é mapa glicêmico, que é aquela rotina de medir açúcar para não ver avalia, para não ficar se tem necessidade de inserir insulina, orientar quanto a ganho de peso, quanto a estar muito atento à movimentação fetal, para nós já não sabemos um de que as principais causas de morte fetal é inesperada e diabetes gestacional. Outro fator também de comorbidade que não te identifica, como que é o terceiro e último que você fala, é a restrição de crescimento intrauterino, que não te identifica geralmente na consulta através de medida de altura uterina ou então, e principalmente, na verdade, confirmado com ultrassonografia, ou seja, ecografia obstétrica, e não tem que investigar a causa. Hoje, se é uma anemia de gestação que já foi tratada ou se tem alguma questão quanto à hipertensão gestacional, que é um caso também importante de restrição intrauterina, e diferencia de outras causas maternas que já sabia antes, que tem que investigar, ou alguma alteração até morfológica de bebê ou de mãe, por exemplo, no útero, ou alguma coisa que já impede que a criança cresça adequadamente. Que ele é mais um também que não te identifica, que não te trata no sentido de identificar a causa de aquela restrição de crescimento para tratar, ou então, e mesmo sabe o momento de fazer uma intervenção, de interromper a gestação, intervenção precoce, para tentar salvar aquele feto, ou então, caso você esteja em risco de saúde da mãe, para salvar aquela mãe.
Então, tu paga de mais ou menos, senhora cita então três casos, né? Estados de hipertensivos, depois hiperglicêmicos também e depois restrição de crescimento intrauterino. Muito importante. E depois, que já não haja mais ou menos, que as maiores complicações, e a senhora já falou, de acordo com aquele protocolo nacional de cuidados obstétricos de urgência, né? E não queria saber de mais ou menos que recomendações de OMS sobre cuidados pré-natais para uma experiência positiva na gravidez. Apesar de não ser, mas não tem uma política na Cabo Verde de saúde pública muito bem organizada em termos de cuidados obstétricos, né? Mas eu sabia, queria saber mais ou menos que as recomendações, né, mundiais estão mais ou menos para cuidados pré-natais.
Recomendações de OMS têm sido seguidas também na Cabo Verde, se não tem visto. Essa baseia na questão de intervenção na mudança de estilo de vida que não tem que intervir na grávida, para a mãe é um período que está sendo diferente para ela se vida, e também uma oportunidade de não fazer até melhorar esse estilo de vida a longo prazo. Durante a gravidez, a OMS recomenda que não tem um momento de explicação para a gestante quanto a sua dieta, o que deve ser naquele momento, a realizar atividade física de uma forma regular, desde que seja adequado e que for e solicitado para médico ou para obstetra prepara por algum motivo, e pode realizar atividade física, é importante saber que ela incentiva, na verdade, explica a importância de largar hábitos que podem ser nocivos, como o uso de álcool, drogas ou, e tabagismo, ou até mesmo estar perto de pessoas tabagistas, no momento que exata fuma. E também se recomenda suplementação alimentar com ferro e ácido fólico de forma precoce, lembrando que quanto mais precoce no começo, por exemplo, ácido fólico, já não tem a chance de evitar que é uma malformação de tubo neurálgico. Assim, né? Antes de 12 semanas é importante começar e explica uma suplementação de ferro, tem que ser contínuo até for solicitado para poder parar. Naqueles casos, se não falava mais para frente também, mais atrás, aliás, de que esse grupo de risco para pré-eclâmpsia, não tem que estar atento se tem necessidade de fazer uma suplementação de cálcio, que já era uma tajura também na profilaxia, naquelas pessoas que têm um consumo de cálcio reduzido ou insuficiente. E basicamente aquelas lá que é recomendações de OMS, mas acrescentando outras recomendações gerais que não tem que lembrar e da valorização da multidisciplinaridade do atendimento da gestante, para mãe não tá consegue suprir várias facetas naquele pré-natal. Ora, aqui não tem a possibilidade de ter tudo aquela equipe na nossa centro de saúde, sim, nutricionista, enfermeiro, médico e até alguns lugares fisioterapeuta, tudo que ela não pode usar para nos gestantes horas que tem necessidade. Não tem que identificar que esse paciente que está em risco social, inclusive que ele é uma recomendação que se põe na cartela de OMS, para identificar até casos de violência doméstica, para mostrar que ela também está influencia na gestação, obviamente, de aquela mulher. E hoje outros vulnerabilidades sociais que não pode buscar forma de intervenção através da assistência social, para mostrar que ela está influenciando, mostrar que está fazendo aquele acompanhamento, se está seguindo tudo consulta, se está tendo possibilidade de terminar a gestação e da melhor forma e ter um puerpério também de melhor forma. Momento de pré-natal também, só para finalizar, é um momento importante para não informar a paciente sobre os seus direitos como grávida, informar alguns pontos que às vezes é considerado, por exemplo, violência obstétrica ou alguma coisa que pode ocorrer na parte, para saber até que ponto tem que estar atento, sabe que informações que tem que dar, e nós profissionais, principalmente, para não usar aquele momento de lembrar tudo, pontos que não tem que informar e de nós mesmos não estar ciente, mas que não pode proporcionar um momento bom na gestação e depois.
Exato, principalmente sabe que a importância de equipa multidisciplinar, né, o papel que cada membro de equipa tá pode desempenhar que se e informa grávidas direito uma questão séria a serviços, né, e o mais importante ali que já não hoje não pode fazer um resumo de podcast e mais uma cuidados pré-natais, mas devia ser para cuidados preventivos, né, para que tenha um maior sucesso de gestação até o término, né? Para tudo bem direito.
Como aquela até implica na uma diminuição de mortalidade infantil, que é um dos indicadores, quanto mais baixo tem a mortalidade infantil, é um indicador de melhor qualidade de vida num país e de melhor acesso à saúde.
Exatamente. E com essa frase, e não tá termina nosso podcast de hoje, e não tá agradece a presença de doutora Simone, e não tá esperando para o próximo episódio.
Ok, obrigada mais uma vez e até a próxima.
Até a próxima.